E se eu jogar meu celular aqui do alto?
E se eu empurrar essa pessoa na minha frente?
E se eu morder o sabonete?
E se eu dar um grito bem alto no meio dessa reunião?
E se do nada eu subir em cima da mesa?
Bota um.
Cara, e se eu pular do carro na hora que eu estiver andando, hein?
Quem nunca teve um pensamento assim, aleatório e espontâneo? Como jogar o celular do alto, dar um grito quando está silencioso ou fazer algo envergonhoso? Eu confesso que não apenas tive, como já cedi a alguns desses pensamentos. Inclusive, esses dias nós estávamos aqui na UFO e você quase cedeu a um, né, Laíse?
Justamente. Mais pra frente eu vou contar um pouquinho sobre ele, hein? Mas então, esses pensamentos são conhecidos como intrusivos. Eles aparecem de forma consciente e causam estranheza ao analisá-los com racionalidade. Muitas vezes não fazem sentido imediato, podendo ser algo negativo da realidade ou até mesmo ilegal.
Mas será que é normal ter alguns pensamentos indesejados de vez em quando? A partir de que ponto se deve preocupar com esses pensamentos? A internet está cheia de memes e relatos deles, mas quando eles podem se tornar uma doença psicológica?
Para responder a essas e outras perguntas sobre a nossa mente, convidamos Alexandre Viana, doutor em psicologia, com ênfase em psicoterapia cognitiva comportamental e professor do Instituto de Psicologia aqui da UFO.
Eu sou Túlio Daniel, jornalista da Divisão de Divulgação Científica da UFO.
E eu sou Laíse Alves, estagiária de jornalismo também na divisão.
E Lele, eu tô ansioso pra gente conversar sobre esse tema que vez ou outra me pega, viu? Então bora lá?
Bom, primeiramente, bom dia, professor. Fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje com a gente. Conta então pra gente sobre a sua formação e sua atuação aqui na UFO.
Bom, desde já agradeço também pela oportunidade. Eu formei aqui na UFO como psicólogo, depois eu fiz mestrado e doutorado na USP, na área de psicologia cognitiva. E hoje sou professor associado 3 no Instituto de Psicologia. Dou aula na psicologia, na nutrição e na biomedicina.
Sobre a psicologia cognitiva, assim, que é a sua área de atuação, né? Você pode dar um breve resumo pra gente, pro nosso ouvinte ficar a par do que se trata.
De uma maneira geral, a psicologia cognitiva estuda os processos psicológicos básicos, né? Atenção, percepção, memória, raciocínio. E dentro de um aspecto relacionado à psicoterapia, é uma das terapias mais usadas na atualidade, que parte do princípio de que não é de fato a nossa realidade que é de fato o problema, e sim a maneira como a gente a enxerga, o óculos de realidade que a gente põe. Então, hoje em dia, as terapias estão muito voltadas para entender o impacto do pensamento, né? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, na vida das pessoas.
Para a gente já introduzir então o nosso assunto, já explica para os nossos ouvintes, de uma forma simples, né? O que são de fato esses famosos pensamentos intrusivos e por que a gente tem eles de vez em quando?
Ah, então eu vou fazer diferente, Túlio. Eu vou pedir para você me contar um pensamento intrusivo que você já teve.
Bom, vou dar um exemplo que a gente até falou agora no começo do episódio da Laíse. Esses dias a gente tava conversando e tinha aquele botão de emergência, de disparar o alarme. E ela tava com o dedinho assim, brincando, parecia ser um pensamento intrusivo.
Ainda bem que tem um vidro, né?
Ainda bem
tinha
que tem
um martelinho
vidro.
E eu tava triscando assim no vidro.
Enquanto a gente conversava, até sem perceber. Daí a gente falou, olha aí um pensamento intrusivo.
É.
Legal. Fala mais algum, fala um seu agora.
O meu? Ah, esse já é meu.
Ah, então fala um seu.
Roubou o meu.
Você roubou o exemplo dela.
Teve um que até viralizou recentemente, que muitos... A gente, jornalista, tem muito isso, né? Que é estar fazendo uma entrevista com um convidado, segurando o microfone com a fonte, né? E aí, se a gente apertar o microfone assim, encostar nele ou tirar dele, sabe? Enquanto ele tá falando, eu acho
bater
que isso pode
com o microfone nele mesmo, assim. Uhum. Então,
como se você quisesse que ele engolisse o
microfone. Isso.
Então, por que eu quis que vocês começassem com esses exemplos? Porque se eu perguntasse pra vocês se isso de fato os incomodou, se isso trouxe alguma perturbação, se fez vocês perderem o sono, provavelmente vocês vão me falar que não. Que foi até algo, inclusive, que vocês lembram de uma maneira divertida. O que eu quero dizer com tudo isso? Pensar, de uma maneira geral, é uma habilidade humana. Pensamento simbólico, exclusivamente humano, inclusive. Então nós estamos pensando o tempo inteiro. Inclusive pensando coisas esquisitas como essa. Então já dizendo que o que a gente está chamando de pensamento intrusivo precisa ser mais bem definido, porque às vezes esses pensamentos aleatórios, ou que nem tem vários outros, né? A pessoa tá andando na rua, tá vindo um ônibus, eu tenho que chegar na esquina antes do ônibus, aí eu vou ganhar na Mega Sena, né?
Ah,
ou
sim.
Tem um que eu já tive muito, eu tô no carro como passageiro, porque eu não tenho carteira, E aí tá vindo um caminhão na outra via e eu tenho vontade de pegar o volante do carro e jogar na frente do caminhão pra ver o que acontece. Eu não vou ver o que vai acontecer só porque eu morrer, né? Mas eu fico com essa coisa. O que eu quero dizer com isso é que isso é perfeitamente normal. Seria estranho se nós, seres humanos, com a habilidade simbólica que a gente tem, que é ilimitada, ilimitada em que sentido? A gente pode relacionar qualquer coisa com qualquer outra coisa. A gente pode relacionar esse celular com qualquer coisa que a gente quiser. A gente relaciona símbolos aleatoriamente e espontaneamente. Basta a gente olhar para os nossos sonhos. Os nossos sonhos, no geral, é uma maluquice, muitas vezes, né? Os enredos, num caso, acontecem coisas muito estranhas. Então, a nossa habilidade simbólica, ela é ilimitada. E, eventualmente, a gente tem isso, que as pessoas chamam de pensamentos intrusivos. Só que vem a pergunta, por que que a gente fala pensamentos intrusivos? Por que esse nome, né? Vou dar um outro exemplo. Vocês já fizeram dieta alguma vez?
Já sim.
Já?
Não fiz.
Vocês não precisam, né? Vocês estão fazendo uma dieta e estão lá, né? Pegando firme, fazendo os protocolos, foi no nutricionista, te passou a dieta. Só que envolve uma certa restrição calórica. Aí você vai fazendo, fazendo, fazendo. Lá pela quinta-feira, você começou na segunda, né? Lá pela quinta, sexta-feira, do nada, você tá na sua casa, você tá assistindo uma aula. E aí você começa a pensar naquele frango rodando numa máquina, assim, aquele frango assado. Ou você pensa lá numa churrascaria, pegando um pedacinho de picanha. Eu poderia dizer que isso é um pensamento intrusivo. Você não queria ter ele, ele apareceu espontaneamente, e você pode até certo ponto, isso é bem comum em pessoas com transtorno alimentar, ficar incomodada com isso. Mas as pessoas não costumam chamar isso de pensamento intrusivo. Elas colocam algumas categorias muito específicas como intrusivos. O que seria intrusivo para a maioria das pessoas? Lembrando que isso é o nome que as pessoas dão para as coisas. Tudo é pensamento. São aqueles pensamentos que, além de aparecerem espontaneamente, eles de algum modo têm um componente aversivo. Aquilo que aparece no pensamento faz eu imaginar que tem alguma coisa de errado comigo. Uhum. Como assim? Eu não deveria estar pensando isso. Por que que isso apareceu? E aí que talvez a gente pode chegar na ideia de que isso pode ser um problema. Mas resumindo inicialmente, pensamentos intrusivos todos nós temos e é natural e é normal que a gente tenha.
Durante a nossa última pergunta aqui, né, você comentou de que as pessoas têm bastante, mas não sabem diferenciar. Então, até que ponto a gente pode falar que esses pensamentos nos preocupam e que nós devemos nos preocupar com ele? Porque tudo é pensamento. Mas até que ponto, então, por exemplo, esse da dieta, né? Isso vai incomodar a pessoa, mas ela consegue rapidamente se desvincular ou isso é algo que vai preocupar depois?
Aí um aspecto interessante, que inclusive os manuais diagnósticos e estatísticos de transtornos mentais, como é o DSM-5, eles colocam na introdução de cada um dos quadros diagnósticos, que é a ideia de existir sofrimento. Se a ação ou comportamento, ele acaba fazendo a pessoa sofrer e tem um impacto na vida laboral dela, no trabalho, nas relações familiares, nas amizades, no cotidiano, na qualidade de vida, aí sim a gente pode dizer que existe um problema. Então vamos voltar ao exemplo que eu dei. Pode ser que o Túlio, fazendo a dieta, chegue lá pelas tantas e comece a ter pensamentos intrusivos sobre uma churrascaria, sobre um rodízio de pizza, enfim. Mas ele pode concluir, ah, eu tô fazendo dieta, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Se a pessoa começa a ter esses pensamentos e ela começa a se julgar, começa a se martirizar, eu não devia estar pensando isso, e começa a imaginar, nossa, eu não vou aguentar, eu vou ter que assaltar a geladeira, vai acontecer alguma coisa, aí você diz que começa a existir o quê? Um tom de ameaça vindo desses pensamentos. Mas acho que é importante a gente colocar isso. Isso não tem a ver com o conteúdo do pensamento em si, porque o Túlio pode ter exatamente o mesmo pensamento que a pessoa que tem lá o transtorno alimentar, mas esse pensamento chega nela, né? Ela reage a esse pensamento, muitas vezes de uma maneira intensa. Então, o que a gente tem que olhar no primeiro momento é o quanto de sofrimento um tipo de pensamento intrusivo traz. Olha só que interessante. Na literatura, geralmente os pensamentos intrusivos mais incômodos estão relacionados à questão escatológica, a pessoa imaginar a coisa com fezes, com urina, questão sexual, eu fazendo sexo num lugar inadequado, com uma pessoa proibida, uhum, né, algo do gênero, e a ideia de cometer algum crime, de fazer alguma coisa errada. Grande maioria das vezes isso não nos incomoda. Volto a dizer, às vezes você pode imaginar que você tá virando tapa na cara da sua avó. E você fala, nossa, mas eu não posso fazer isso. Minha avó, velhinha, coitada, né? Só que você fica imaginando aquilo, às vezes você até se diverte internamente. Agora, existem algumas pessoas, e aí a gente tem que entender que isso está para muito além da ideia dos pensamentos intrusivos, que já estão adoecidas, que têm um transtorno mais severo de ansiedade, pessoas que têm o que a gente chama de transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático, quadros de depressão severa. Esses pensamentos intrusivos, quando surgem, podem ser muito perturbadores. Porque aí a pessoa se fia onde? No conteúdo desse pensamento. Gente, será que eu não vou resistir? E lá pelas tantas eu vou dar um tapa na cara da minha avó? E aí ela começa a fritar com isso. E é isso que vai deixando ela incomodada. Então, fazendo um segundo resumo, a ideia é a seguinte. Eu sei que um pensamento intrusivo é um problema se ele provoca sofrimento na pessoa que o tem.
Então, dependendo do caso, pode ser que o pensamento intrusivo tenha uma causa específica, como você falou, talvez um estresse pós-traumático, por exemplo. Mas cotidianamente tem uma causa específica ou eles realmente vêm do subconsciente?
No tipo de psicologia que a gente trabalha, a gente não usa mais esse termo, subconsciente, inconsciente. A gente pode explorar isso mais pra frente. Mas a ideia inicial é de que no transtorno de estresse pós-traumático, a gente nem falaria exatamente que são pensamentos intrusivos, mas memórias intrusivas. Porque a pessoa ela fica se recordando do evento traumático que ela viveu. Pode ter sido um acidente, uma violência física, um assalto, um desastre natural, a notícia de uma doença fatal. Todos esses elementos são estressores muito severos. E a pessoa desenvolveu o transtorno de estresse pós-traumático e quando ela menos espera, tô lá em casa lavando a louça, de repente me vem fortemente a memória, as emoções do evento que eu experimentei. É intrusivo e faz a pessoa sofrer. Então esse é um caso, a gente diria que é um dos sintomas. É uma das coisas que vem junto do transtorno de estresse pós-traumático. Nos transtornos de ansiedade, ou no caso da depressão severa, Túlio, a gente pode avaliar muito mais que a pessoa está tendo fluxo de pensamento dela, como todos nós temos. Volto a dizer, pensar e pensar coisas esquisitas todos nós fazemos. A gente pode não admitir, mas a gente faz isso o tempo inteiro. Só que para essa clientela, para essas pessoas, esses pensamentos são percebidos, interpretados de uma maneira muito aversiva. Então, novamente, o problema não é o conteúdo do pensamento. O problema é como ele se relaciona com ele. Então, a gente poderia dizer que o rebaixamento do humor, o alto nível de estresse, de ansiedade, faz com que esses pensamentos ganhem um colorido e um protagonismo muito grande. E é isso que faz a pessoa sofrer.
Então, eu acho que eu vou deixar aquela para depois, Túlio, a gente entender então um pouco sobre consciente, inconsciente, subconsciente, né? Mas uma curiosidade que era minha e eu tornei ela pergunta, né? Que é sobre esses pensamentos intrusivos então, né? Já que a gente entendeu ele aqui, são pensamentos. Mas eles são associados à criatividade, a pessoas criativas, porque volta e meia a gente vê viralizando nas redes sociais pessoas que decidiram, então, todo dia um pensamento tomar conta dela. E aí, esses dias eu vi uma moça no Twitter falando assim, hoje eu deixei um pensamento intrusivo tomar conta, sabe? Eu entrei no metrô, isso era tipo de dia, resolvi dar boa noite pra todo mundo. Não sei se isso caracteriza o que a gente tá querendo dizer aqui, né? Como um pensamento intrusivo, mas está associado à criatividade, a boas ideias, como que funciona isso?
Legal sua pergunta. Eu vou trazer um probleminha pra vocês, vocês vão tentar resolver, tá?
Certo.
Eu tenho um pedaço de tábua e eu tenho que colocar um parafuso nela, né? Só que eu te dei a tábua, o parafuso, uma caneta Bic e um isqueiro. Como que você coloca o parafuso na madeira?
Relógio na tela.
O seu tempo acabou.
O isqueiro Bic pra esquentar o parafuso.
É, como que você faria isso?
A pontinha, esquentar a parte de baixo do parafuso
.
E segurava ele na madeira.
E pra que serve a caneta?
A caneta?
Eu usaria a tampa dela pra tentar enroscar.
Ah, não ia dar certo, ela não tem força bastante pra isso.
A caneta é pra marcar o furo, vamos começar.
pode ser, ajuda, né? Mas como que eu coloco o parafuso dentro da madeira?
Engenharia básica.
Aí é que tá, se eu der um problema como esse pra um animal não humano, ele não vai resolver nunca.
Uhum.
Mesmo que a vida dele dependa disso, ele não vai conseguir. Mas nós, seres humanos, temos uma capacidade única. A gente consegue trabalhar, simbolicamente, com várias possibilidades. Uhum. Né? É, para vocês terem uma ideia, essa habilidade que a gente tem simbólica de relacionar eventos, símbolos, nenhum computador consegue chegar nem perto. O computador mais sofisticado que a gente tem no mundo está lá no Instituto de Massachusetts, nos Estados Unidos, no MIT. E a capacidade de processamento que ele tem teria que aumentar em mais de 10 vezes para ele se aproximar do que uma pessoa normal consegue processar de informação. Então, a nossa mente tem uma capacidade muito ampla. E aí, nesse caso, o que a pessoa poderia fazer? Coisas que aparentemente não fazem sentido, não tem lógica, mas que resolvem o problema. E aí a gente chega na questão da criatividade. Eu poderia pegar o isqueiro, esquentar a caneta até ela derreter, e quando ela estiver mole, eu encosto na ponta do parafuso. E aí eu vou ter uma coisa para poder rodar o parafuso e colocar na madeira. Mas aí eu tive que relacionar eventos e símbolos que aparentemente não tem uma relação nenhuma. E assim a gente foi, desde os nossos ancestrais, desde o momento em que surge a nossa capacidade simbólica, e a gente sabe disso vendo as pinturas rupestres. Gato não faz pintura. Você já viu seu gatinho, seu cachorro fazendo pintura? Não faz.
Só
nem acende fogueira. Os nossos ancestrais, eles tinham capacidade de simbolização. Até que mais ou menos há uns 10 mil anos, a gente desenvolveu agricultura, pecuária, começou a ficar em lugares mais restritos, desenvolveu linguagem, depois veio a imprensa, depois veio a internet. Então, a facilidade de trânsito de informação e maneiras novas de pensar são quase limitadas. Eu diria, inclusive, que o que vai salvar a gente de um futuro nefasto, questões climáticas, enfim, é a nossa criatividade, que é a habilidade da gente trabalhar com símbolos. Aí você me perguntou da questão do pensamento intrusivo. E aí a gente volta, todas as pessoas têm pensamentos intrusivos. A gente pode relacionar qualquer coisa com qualquer outra coisa. Mas também existe a ideia de que ao longo da história, muitos inventos importantes, muitas descobertas, vieram, por exemplo, por sonho. A pessoa estava relacionando coisas e falou, nossa, se eu juntar isso com aquilo, o que será que acontece? Aí depois a pessoa testa. Então, vários prêmios Nobel, várias pessoas falam, eu tive essa ideia subitamente, estava lá, olhando o pôr do sol, acordei de um sonho e tive essa ideia. Então, se você abre um espaço interno para você criar um laboratório de ideias, eventualmente ideias que resolvam problemas humanos podem aparecer. Porque você pode ter uma mente criativa e criar coisas que não chegam a lugar nenhum, que de fato não resolvem algum problema relevante do ser humano. E alguns sim. Então sim, a nossa capacidade simbólica, usada de uma maneira bastante presente, e aí as escolas têm que ter um papel nisso, a nossa educação, a nossa cultura, para incentivar a criatividade e não a reprodução do que existe, torna mais fácil que o mundo do nosso pensamento, independente dele ser intrusivo ou não, crie espaço para pessoas mais criativas, ideias mais criativas.
E se eu começo a ter um excesso de pensamento intrusivo em um ponto que começa a me incomodar, tem como evitar ter isso? Tem como tratar esses pensamentos?
Nossa, ótima pergunta, Túlio. As pessoas têm a ideia de que isso aparece, a gente vê muito em livro de autoajuda, que eles falam de livro de desenvolvimento pessoal, enfim. Coaching fala muito isso. Mas na psicologia científica, as pesquisas que a gente tem até hoje, elas indicam de que é contraproducente e às vezes quase impossível você deter a nossa subjetividade. O que eu quero dizer com isso? Deter os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Se você estiver chorando porque aconteceu algum evento que te comoveu, não adianta eu chegar aqui para você falar, Túlio, para de chorar. Para agora, para de sentir essa emoção. Não vai funcionar. No caso dos nossos pensamentos, a gente também não consegue deter o fluxo dos nossos pensamentos. A gente pode usar estratégias, protocolos que envolvem distração, que envolvem eu conversar com o pensamento e ver a validade dele, se ele é distorcido, se ele me leva em algum lugar. Mas mesmo fazendo esse trabalho todo, cedo ou tarde o pensamento vai voltar. Tem uma pesquisa famosa, já devem ter ouvido falar, ela foi conduzida em 87, que falava assim para um grupo de universitários. Vocês podem pensar em tudo nas próximas 2 ou 3 horas, menos num urso branco. E tinha só essa instrução, né? Vocês não podem, hipótese nenhuma, pensar no urso branco. Tudo é permitido, menos o urso branco. E os universitários tiveram uma dificuldade enorme em fazer isso. Por quê? Vamos lá. Vamos supor que você está tentando evitar um pensamento intrusivo, como esse de que você vai enfiar um microfone na boca do entrevistando.
É.
E aí você começa a lutar com aquilo. Só que Tá. Eu vou e pergunto pra você. Conseguiu eliminar, esquecer o pensamento intrusivo? Pra você me dar a sua resposta, o que você vai ter que fazer? Eu vou ter que pensar naquilo. E aí, vem tudo de volta. Como é uma coisa verbal, simbólica, não tem como a gente desligar isso. Nosso cérebro não funciona por decréscimo. O que eu posso fazer é criar novas relações. Então, vamos lá. Se eu não posso eliminar um pensamento ou um sentimento, eu posso observá-lo, quando ele aparecer, e me perguntar qual é a utilidade dele. Ou o quanto ele está me aproximando ou me afastando do tipo de pessoa que eu quero ser naquele momento. Então, você quer fazer uma boa entrevista. Então, mesmo que te venha um pensamento muito intenso de se enfiar o microfone na boca do entrevistante, você vai pensar, bom, eu gosto dessa minha profissão, eu quero fazer uma boa entrevista, fica aí conversando comigo, pensamento, mas eu vou fazer o que importa. E aí, muitas vezes, gente, as pessoas precisam fazer psicoterapia. Quando a quantidade de pensamentos que ela tem são tantos e negativos ao ponto de atrapalharem a rotina dela, ao ponto de fazerem mal, ela precisa fazer uma troca psicoterápica no sentido de vamos entender por que esses pensamentos estão aí? Porque é outra questão. Os nossos pensamentos não estão muito longe da nossa vida. Então, os tipos de pensamento que a gente tem falam muito sobre a gente, sobre a nossa história, sobre os nossos medos, sobre as coisas que nós experimentamos, sobre os nossos anseios, sobre os nossos desejos. Então, numa psicoterapia, por exemplo, você pode avaliar isso. Ah, então, Túlio, agora a gente sabe, você tem esse pensamento A, B, C e D que te incomoda tanto, e eles estão aí porque você tem uma história com eles. Eles são incômodos para você por um motivo. Agora vamos olhar para eles como eles são. Muitas vezes, né, fazendo aí uma parte, as pessoas se esquecem de que o ser humano é cheio de habilidades. Nós somos um organismo inteiro, completo, funcionando no ambiente. Nós temos capacidades emocionais, nós temos reações fisiológicas o tempo inteiro, a gente tem isso aqui que a gente está fazendo agora, comportamento verbal e simbólico, e a gente tem pensamento. Pensamento é uma habilidade do ser humano. Se a gente lembra que pensamentos são só pensamentos, a gente pode aprender a não se afetar tanto quando eles aparecerem. E sem ter a perspectiva ou esperança de que eu possa eliminá-los. A ideia é um pouco diferente, é olhar para eles até com uma certa compaixão. Nossa, esse pensamento é tão difícil, é tão ruim. Mas obrigado, pensamento, você está aí porque você tem uma história, você me ajudou, você me protegeu, mas eu escolho só te olhar e fazer o que eu quero.
E isso é para qualquer tipo de pensamento, né? A gente tá falando de intrusivo, mas a gente tem, por exemplo, pensamentos suicidas, né?
Uhum.
Pensamentos depressivos, obsessivos.
Sim.
É, e aí nesse sentido, então, como que a gente diferencia esse pensamento obsessivo desses outros, sabe? Porque a gente tá numa era agora, né, de ficar muito indo atrás, ou então, eu acho que é um pouco meu também, do e se, sabe? Eu não sei se o e se tem relação com isso aqui, que é aquela coisa, né? Você deixa de fazer algo e antes você tivesse feito, que aí você arrepende de ter feito.
Sofreu por antecedência.
É. Mas esse, aquele momento que você não faz e aí já passou e você fica, nossa, e se eu tivesse feito, se eu tivesse ido? Será que teria sido bom? Sabe? Esses pensamentos que também rondam.
As coisas acontecem mais ou menos assim, usando um outro exemplo pra vocês. Imagina que você tá na sua casa e você recebe um convite de uns amigos pra ir ao zoológico. Aí você lembra, nossa, esse zoológico é muito massa, tem muito animal. Chegou dois animais da África, eu queria conhecer. Lá tem uma lanchonete super gostosa. Os meus amigos são muito gente boa. Tem um lago, dá pra gente pegar, estender uma canga, fazer um piquenique. Ia ser muito legal. Mas aí antes de responder ele pensa, ah, mas eu morro de medo de cobra. Ai, tem problema com cobra. Aí a pessoa começa a pensar, nossa, se eu for, e aí eu vou ver essa cobra, e eu posso passar mal e pode dar ruim. Aí pra diminuir essa ansiedade, e aí é o nosso corpo respondendo, tá liberando cortisol, adrenalina, tô tendo vasoconstricção periférica, tremor, eu tô me sentindo em risco. Você pode chegar pros seus amigos e falar assim, ah, eu não vou não, tá? Eu tenho que estudar pra uma prova, acho que eu vou ficar em casa. Assim que ele desliga o telefone, vem um alívio. Ah, eu não vou mais precisar entrar em contato com a cobra, que bom. A gente chama isso de estratégia de esquiva. Aí que tá a raiz do problema. Por que que vai acontecer? Eu me livrei da cobra, ou do perigo imaginário que eu tinha em relação à cobra. Mas eu não estive com os meus amigos, eu não vivi momentos interessantes, eu não conheci os outros animais, eu não fiz o piquenique, eu não vi o pôr do sol, eu perdi isso tudo. Essas pessoas adoecidas, e a gente inclui aí a questão do toque, ela começa a desenvolver uma série de repertórios, de obsessões, de compulsões, para evitar que sentimentos difíceis tomem conta dela. Então eu começo a ter um pensamento intrusivo, minha mãe vai morrer. Todos nós temos esse pensamento, eventualmente. Você vê um chinelo virado, você já imagina isso. Outro dia, inclusive, fiz com os alunos, eu virei o chinelo no meio da sala, teve uma aluna que entrou em desespero, ela falou, desvira isso aí.
Desvira. Né? É.
Mas aí o que, que a pessoa que tem esse tipo de caminho faz? Prevenção de resposta. Então, minha mãe vai morrer, eu tenho que fazer alguma coisa para evitar. E aí ela cria um ritual. Limpar toda a parede, lavar as mãos, contar todos os números primos até 100, enfim. Ela cria alguma coisa. Aí quando ela termina, ela vai e liga pra mãe. Mãe, você tá bem? Tô. O que, que ela passa a acreditar? Ah, ela tá bem porque eu fiz o ritual. Ela tá bem porque eu fiz isso. E isso vai se tornando cada vez mais intenso. O que era assim uma coisa pequenininha vai aumentando, 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 a chegar ao ponto de se ocupar quase que toda a vida da pessoa. Essas pessoas precisam de atenção psicoterápica e eventualmente psiquiátrica.
Então, Alexandre, pra gente já ir encerrando, você tinha falado mais cedo que a gente não usa mais a palavra subconsciente. Comumente a gente tem algumas coisas que a gente associa ao tal do subconsciente, como os pensamentos intrusivos, sonhos, atos falhos. Então, fala um pouquinho pra gente sobre isso, né? O que é consciente, inconsciente, subconsciente?
Numa linguagem psicanalista, eles usam o termo, né, inconsciente, pré-consciente e consciente. O nome subconsciente é uma coisa mais da cultura pop, que talvez esteja falando é do inconsciente, né? Mas usaram esse nome. Mas hoje em dia, com todos os avanços que a gente tem da neurociência, com as técnicas que existem hoje de imaginamento cerebral, e com o estudo, é claro, profundo do ser humano, a gente entende que o que a gente pode chamar é que existem processos automatizados e processos controlados. Como assim? Você está aprendendo a dirigir. Quando você está aprendendo a dirigir, cada coisa você tem que prestar muita atenção. Tanto é que às vezes coordenar várias coisas ao mesmo tempo você não consegue. Por isso que às vezes as pessoas demoram tanto tempo para conseguir tirar a carteira. Depois que ela tirou, os atos, né, da marcha e tal, e freio, embreagem, a pessoa faz com baixíssimo nível de atenção. Essa é uma estratégia que o nosso cérebro criou para tornar mais efetivo o nosso contato com o mundo. Porque milhares de estímulos estão nos acompanhando o tempo todo. Às vezes a gente tem que tomar decisão muito rápido. Então, muitos dos nossos comportamentos, isso começa numa área do nosso cérebro aqui que chama cerebelo, tem muitos repertórios altamente automatizados, né? A gente digitar no celular, a gente pentear o cabelo, a gente tomar banho, a nossa marcha enquanto a gente caminha, todas essas coisas requerem um nível de atenção muito baixo. A gente fala que elas são automatizadas, ou se você preferir o nome, inconscientes. Eu não preciso estar consciente de que eu estou fazendo essas coisas para elas acontecerem. E isso também é verdade em relação a muitos dos nossos pensamentos. A gente nem percebe que determinados pensamentos estão nos afetando. Às vezes esses pensamentos, eles vêm como uma imagem, eles vêm como uma historinha, eles vêm como uma frase, ou eles vêm como uma forte emoção. E aí nesse sentido você nem se dá conta. Quando você vê você já tá chorando, quando você vê você tá alegre, quando você vê você tá irritado, porque são processos que ocorrem muito automaticamente. Qual que é a ideia de boa parte das terapias? É ajudar você a tornar esses processos que são automatizados mais controlados, eu ser capaz de notá-los, observá-los. Porque se eu consigo notar, observar, eu posso, na presença deles, escolher o que eu vou fazer. O único espaço, de fato, que a gente tem de livre-arbítrio. Então, voltando ao que a gente falava no começo, uma pessoa ansiosa. Ao invés de eu querer eliminar a ansiedade dela, ao invés de eu querer eliminar pensamentos difíceis sobre perigo, sentimentos de medo, o que, que eu vou fazer? Vamos olhar para a sua vida e vamos ver o que está acontecendo na sua vida. Que momentos esses pensamentos difíceis surgem? O que está acontecendo? Quando está acontecendo esse tipo de coisa, né? No trabalho, pode ser no trabalho, no flerte, indo numa festa, enfim, varia, né? Foco de ameaça. Está acontecendo? O que, que seu corpo te conta? O que, que acontece no seu corpo? Eu estou ensinando meu paciente a notar esses estados. Notar que eu estou respirando ofegante, notar que eu estou tremendo, notar que está vindo um monte de pensamentos difíceis. E aí, quando eu convido ele a estar em perspectiva, se observar, ele pode decidir o que ele vai fazer com isso. Ah, então eu estou aqui tonto, eu estou tremendo, eu estou muito ansioso, porque essa situação ao longo da minha história de vida sempre foi muito difícil. Imagina uma pessoa tímida que tem que apresentar um trabalho. Vocês são jornalistas, para vocês está tranquilo. Mas tem aluno que, assim, ele começa a entrar em desespero. Se eu pudesse, se eu perguntasse para ele, sem ele estar fazendo terapia, tudo que ele está pensando, tudo que está acontecendo no tempo dele, ele não sabe. Ele só se sente mal. Então, muitas vezes, o processo da psicoterapia passa por isso. Tornar mais consciente ou mais controlado esses processos que ocorrem automaticamente, muito rápido, para a gente ter ganho de processamento. Para isso ficar de fundo e a gente prestar atenção nas coisas mais importantes. E aí, pegando a pessoa tímida, o convite dela seria assim. Olha para esse ambiente, olha para esse contexto. É natural que você se sinta ansioso. Você sempre teve medo de falar em público. Você tem uma história que lá na escola, na quinta série, na oitava série, riram de você, que você travou. Então, é perfeitamente natural, fulano, eu pensar isso tudo. Mas apresentar esse trabalho é importante para mim? Eu quero me desenvolver nessa disciplina, nesse curso que eu tô fazendo? Sim. Então, eu vou mesmo com medo. E aí, as pessoas vão devagarinho mudando isso. Então, hoje em dia, a ideia é muito mais que o nosso cérebro é uma máquina de capacidade quase limitada. Nenhum computador consegue chegar perto dela. E que muitas coisas que a gente faz, que a gente sente, que a gente pensa, acontecem com um nível mínimo de atenção. Quando essas coisas que estão acontecendo no nível mínimo de atenção são provocadoras de sofrimento, cabe a gente ajudar o paciente a percebê-las e olhá-las em perspectiva. Seria isso.
É interessante que esses dias mesmo eu vi sobre essa questão do automático, alguém tweetando, nossa, tem dia que eu saio tão cansado do trabalho, tão estressado, que quando eu vejo eu já cheguei em casa. Não sei como é que eu vim dirigindo, não atropelei uma pessoa no caminho, que eu nem percebi. Quando eu vi, eu já tinha chegado aqui em casa.
Sim, é um ótimo exemplo.
Muito legal. Professor, gostei bastante de tudo que a gente conversou aqui. Infelizmente, o nosso tempo é curto, né? Mas caso você queira falar alguma outra coisa, alguma informação pertinente que ficou para trás ou a gente não trouxe aqui como pergunta, pode ficar à vontade.
Só mais uma vez fazer recomendação, quem estiver ouvindo esse podcast e que sente que pensamentos intrusivos, de fato, são incômodos, né? Diminuem a qualidade de vida, trazem prejuízo, procure ajuda. Ajuda psicoterápica, nessas abordagens que a gente falou, de base cognitivo, comportamental, que são as que têm maior facilidade em dialogar com esse tipo de problema. E também, se a coisa for muito séria, estiver realmente atrapalhando de uma forma significativa, também procurar uma ajuda psiquiátrica. Existem medicações hoje que diminuem bastante o impacto, não fazem ele desaparecer de novo, mas que diminuem bastante o impacto de pensamentos intrusivos. E muitas vezes combinar psicoterapia com acompanhamento psiquiátrico pode ser a melhor opção para pessoas que estão gravemente adoecidas. A gente não brinca com a nossa saúde. A gente perde muitas oportunidades de levar uma vida significativa porque a gente fica se escondendo dos nossos medos e vai limitando cada vez mais a nossa vida. Então, se você sente que isso é um problema para você, procura ajuda.
É isso então, Alexandre. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast.
Eu que agradeço.
Foi ótimo, professor. Muito obrigada, hein?
Grato.
Bom, pessoal, esse é o momento em que você que segue o Ciência ao Pé do Ouvido nos avalia. Se você nos ouve pelo Spotify, deixamos uma caixinha aqui embaixo. Conta nela pra gente se você já teve pensamento intrusivo e qual que foi. A gente lê tudo.
E segue a gente nas redes sociais para acessar os outros conteúdos que preparamos para você. Estamos no X, antigo Twitter, @aopedoouvidopod e, claro, nas redes sociais oficiais da UF. As arrobas você encontra aqui na descrição.
Gostou desse episódio? Quer perguntar algo, mandar um recado ou indicação pra gente? É só mandar um áudio pro nosso WhatsApp. Nosso número é 349-9948-4655. De novo, 349-9948-4655.
Muito obrigada por nos ouvir até aqui e até semana que vem.
Tchau, tchau. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia.
A supervisão do roteiro e inserções são por conta da jornalista Jelen Borges, que também é editora de conteúdo do podcast. Apresentação, produção e entrevista desse episódio foram feitas por mim, Leise Alves, estagiária de jornalismo na Divisão de Divulgação Científica da UF, e pelo Túlio Daniel, jornalista também na divisão.
A comunicação imagética foi feita pela Maria Clara Medeiros, estagiária de design. A divulgação nas mídias sociais está comigo, Túlio, que sou editor de ciência das redes sociais da UFO e editor de produção do podcast. A principal transição sonora é composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO.
A captação de áudio foi feita por Euler Reis. Edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. A direção de comunicação social da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva.
O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Voltamos na próxima terça-feira. Até mais.
Tchau, tchau.
Ciência. Ao pé do ouvido.